Que a graça de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco em mais esse momento de reflexão, momento em que nós queremos meditar em torno das palavras do Santo Evangelho de Marcos 10, 32 a 45. Em nome de Cristo. Amém. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Essa é uma advertência que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto no final de uma série de argumentos, numa série de conselhos que ele dá na primeira carta que ele escreve para a cidade, ou para a igreja que estava na cidade. Um pouco antes de redigir essa frase, quem pensa que está de pé, veja que não caia, o apóstolo vai pedir que a igreja da cidade preste bastante atenção nos exemplos que a palavra de Deus dava sobre aquilo que o povo de Israel havia feito no passado. O apóstolo pede que eles levem em consideração aquilo que havia acontecido no Êxodo, quando o povo se entregou à idolatria e pecou contra Deus. Por isso que Paulo, nesse texto, vai advertir os coríntios para que fiquem atentos e que não confiem em sua própria força e ou pensem que por serem cristãos, que por seguirem a Jesus, ou que por possuírem habilidades espirituais, como era o caso deles, estavam livres das tentações. É um bom conselho que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto e talvez para cada um de nós. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. Um bom conselho para a gente porque, de certa forma, a gente pode muitas vezes acabar se iludindo. Então, não pensemos que, por exemplo, estamos livres das tentações e que nada de ruim pode acontecer na nossa vida porque nós somos cristãos ou porque nós seguimos a Jesus. Ou ainda que os nossos impulsos, que as nossas motivações, os nossos sentimentos sempre serão corretos e que sempre serão decentes. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. Isso, de certa forma, ou quem concorda com isso e quem valida essa frase ou essa ideia com o apóstolo Paulo, esse conselho do apóstolo Paulo aos coríntios, são os próprios Tiago e João, do texto do Evangelho que nós acabamos de ler nesse final de semana. No Evangelho a gente lê que Jesus anunciou aos discípulos mais uma vez que eles estavam indo para Jerusalém, enquanto eles estavam indo para Jerusalém, que lá ele seria entregue, que lá ele seria espancado, humilhado e finalmente seria morto, mas que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. É a terceira vez que Jesus está falando abertamente sobre esse assunto para os discípulos. Só que eles parecem que não entendem muito bem aquilo que Jesus quer dizer. Por algum motivo eles não entendem ou não querem entender aquilo que Jesus está anunciando a eles. E a gente percebe isso pela iniciativa ou por aquilo que vem na sequência desse anúncio de Jesus, pelo pedido dos irmãos Tiago e João por um lugar de destaque no reino que eles acreditavam que Jesus ia construir dali em diante. A gente até pode ficar um pouco indignado com a iniciativa ou com a falta de entendimento desses discípulos, só que se a gente parar para pensar um pouco, eles representam aquilo que é o ser humano por completo, de forma bastante precisa. Eles representam aquilo que é o ser humano e os desejos naturais do ser humano com bastante transparência. Aonde mesmo no contexto da fé, mesmo vivendo com Jesus, mesmo estando com Jesus de forma presencial, os desejos humanos, as inclinações do ser humano, as motivações por poder nos fazem escolher muitas vezes as opções erradas. E nesse caso, as opções erradas escolhidas pelos dois discípulos são a busca por domínio ou por destaque sobre os outros. Nesse texto, Tiago e João passam por cima, de certa forma, de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado nos últimos 3 anos. De tudo aquilo que eles haviam aprendido, vivido e vivenciado com Jesus ao longo de toda a sua caminhada. Jesus, então, nesse texto, com uma paciência bastante particular, busca mostrar para os discípulos que ele não veio inaugurar um reino político, não veio construir um reino como os reinos humanos, mas ele busca mostrar para os discípulos o verdadeiro caráter, aquilo que é o principal e o essencial dentro do reino de Deus. Por isso que Jesus imediatamente diz que eles não sabem o que eles estão pedindo e pergunta para eles, vocês podem beber do mesmo cálice e receber o mesmo batismo? E é interessante o que essas duas expressões significam. Receber o batismo, receber o mesmo batismo, é uma expressão que basicamente mostra a solidariedade de Jesus, o momento em que Jesus toma sobre si as consequências dos nossos pecados, da humanidade. E beber o cálice é uma forma bíblica, uma expressão bíblica, que busca basicamente falar sobre o que tem basicamente o significado de destino. Então, quando Jesus fala participar do mesmo batismo e beber o cálice, ele está falando assim: por acaso vocês podem sofrer as mesmas consequências que eu vou fazer? Por acaso vocês vão compartilhar o mesmo destino? Ou podem compartilhar o mesmo destino que eu vou compartilhar? No Antigo Testamento, por exemplo, cálice também tem um significado da ira de Deus, ou descreve a ira de Deus sobre o pecado e sobre a rebelião do ser humano, no caso, contra Deus. Quando Jesus faz essa pergunta para os dois, a gente percebe que eles respondem, ou na verdade, eles de fato não sabiam o que estavam pedindo, porque eles respondem que sim. O interessante não é nem o fato de eles responderem que sim, mas é Jesus não corrigir ou não negar aquilo que eles estavam falando. Porque de certa forma, mesmo sem entender muito bem o que aquilo significava, os dois estavam corretos. Eles teriam destinos de fato semelhantes, eles iam sofrer pela fé em Jesus. E a história, a tradição da igreja mostra que de fato isso aconteceu. Ambos morreram e foram perseguidos por defenderem a fé em Jesus ou por acreditarem em Cristo e defenderem ele ou pregarem o seu evangelho, anunciarem o seu evangelho diante de todos os povos em todas as regiões. Quando a gente para aqui nessa história, a gente começa a pensar sobre tudo aquilo que aconteceu, Jesus anunciando o caráter do reino, os discípulos pedindo para ter destaque, poder e visibilidade, a gente pode pensar que Tiago e João não entenderam nada daquilo que Jesus quis anunciar e, na verdade, eles não conseguiram entender o caráter do reino de Deus e que eles foram os únicos que não fizeram isso, que não entenderam o caráter do reino de Jesus. Mas parece que não foi bem assim, porque diz o texto que os outros discípulos ficaram extremamente indignados, talvez pela ousadia do pedido, talvez pela falta de respeito, mas muito provavelmente porque Tiago e João pediram antes. Porque eles pediram primeiro os lugares de destaque e os postos mais altos dentro do reino de Deus. Então isso mostra que provavelmente não são só Tiago e João que não entendem muito bem ou não entendiam muito bem naquele momento da história o verdadeiro caráter do reino de Deus, o verdadeiro caráter daquilo que Jesus veio fazer. E quando Jesus percebe esse clima de instabilidade, aquela espécie de rivalidade, um pouquinho de ciúme talvez, dentro do ciclo de discípulos, ali do círculo mais próximo dele, ele chama todos eles e começa então a anunciar mais uma vez, como um bom mestre, como um bom professor, paciencioso do jeito que era, aquilo que significa o reino de Deus ou representa o caráter do reino de Deus. E para explicar isso, Jesus vai fazer um contraste do seu ensino e da sua percepção de grandeza com aquilo que o mundo entende por ser grande e ter poder. E aí Jesus vai falar, por exemplo, que no mundo as relações de poder e no mundo as relações de autoridade são construídas de forma diferente. Elas têm por base a dominação das pessoas. Dominação que é validada e que é sustentada pela força, pela retórica, pela manipulação e todo tipo de espécie ou de artifício que busca promover, validar e validar a sua existência e a sua necessidade para as outras pessoas. E geralmente no mundo, tudo isso é feito por benefício de alguém que geralmente está no comando. No entanto, entre os seguidores de Jesus não pode ser assim. As coisas precisam funcionar de forma um pouco diferente. O maior não é definido pela capacidade de domínio ou de força, mas sim pela capacidade de serviço. Não é quem tem mais poder, não é quem tem mais habilidade retórica, mas é quem tem a maior capacidade de serviço. O maior dentro do reino de Deus é aquele que serve. Os seguidores de Jesus precisam ser servos uns dos outros e escravos de todos. É isso que o texto nos diz. Dessa forma, quem exerce qualquer posto de maior responsabilidade, de maior liderança dentro do grupo social, da organização social, sempre deve olhar para para o seu posto, para o seu cargo, para a sua função como uma oportunidade de serviço e não de proveito ou em forma de autoengrandecimento. Jesus muda um pouco a ordem e a lógica, um pouco não, completamente, a ordem e a lógica de como as coisas funcionam na nossa mente. O maior não está no poder para ter benefícios, mas está liderando, está sob maior responsabilidade para servir melhor. Não para autoengrandecimento, mas para serviço e benefício, não seu, mas do próximo. Mas por que os seguidores de Jesus são chamados ao serviço finalmente? Por que isso é uma coisa tão importante? E por que servir é algo tão fundamental dentro da comunidade de fé? E a resposta vem dentro do próprio Evangelho. A gente lê em Marcos 10:45, no último versículo, último argumento de Jesus, o último ensinamento de Jesus para eles, para os discípulos é: porque até o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em favor do próximo. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus, que é Deus, veio para servir, então os seus seguidores são convidados a fazer o mesmo, não para benefício próprio, mas para benefício daqueles que estão à sua volta. Toda a vida de Jesus, se a gente parar para analisar, foi isso. Foi um ato de serviço. A vida de Jesus é um ato de serviço sempre em direção ao outro, sempre em direção ao próximo. A obra de Jesus na cruz é o auge do serviço divino a nosso favor. Por isso que quando a gente olha para a cruz de Jesus, a gente não vê ali apenas um instrumento ou um símbolo de dor, de sofrimento ou de tortura, mas ali a gente vê o maior ato de serviço, de amor demonstrado em nosso favor, por nosso favor. A cruz é uma oferta da redenção. Ela anuncia para cada um de nós que nós somos resgatados, de que nós somos de Deus, não pelos nossos méritos, pelo nosso destaque ou pela nossa habilidade, pela nossa força, mas por aquilo que Jesus fez e ainda faz por cada um de nós. Isso tudo a gente já sabia, isso tudo a gente tem clareza na nossa vida, e é importante a gente repetir para que essa mensagem continue sendo fundamental e impactante na nossa vida. Mas e agora? Se até o Filho do Homem veio para servir, se Deus veio até nós e nos serviu com a vida, nós, como seus seguidores, gratos pelo seu amor, somos chamados a fazer o mesmo. E talvez diante disso, talvez diante desse convite, diante dessa motivação, nós possamos começar a pensar que falar é fácil. A gente não sabe muitas vezes como servir o nosso próximo. Talvez a gente comece a pensar, como é que eu vou servir o meu próximo se eu tenho uma rotina tão corrida? Como é que eu vou servir o meu próximo se eu trabalho mais de 10 horas por dia? E eu tenho responsabilidades com a família? Se eu tenho que cumprir um monte de demandas? Se eu tenho muitas cobranças? Se eu tenho muitas metas? Se tem exigência de todos os lados? Como é que eu vou servir a Jesus se eu não tenho tempo para pensar nem em mim mesmo? Como é que eu vou servir alguém se eu não consigo nem olhar para a minha vida e organizar a minha vida muitas vezes? Como é que eu faço? Como é que a gente entende o serviço ao próximo quando a gente muitas vezes é que precisa de serviço para ver se a gente consegue respirar um pouquinho e acomodar a nossa agenda em meio a tanta correria, em meio a tanta cobrança? Se vocês buscam por alguma cartilha, uma sequência de orientações que vão tentar dizer aquilo que é um servo bom e fiel, não é muito isso que a gente tem a oferecer. A gente vai decepcionar vocês. A gente não tem nada do tipo com a gente. No entanto, quando a gente olha para a Escritura, a gente tem aqui algumas orientações de como a gente pode servir ou ser convidado a servir. O servo é alguém que não espera nada em troca. Ele serve porque é da sua natureza. O maior exemplo de servo e de serviço a gente tem na pessoa de Jesus. Jesus nos amou e nos serviu sem esperar nada em troca, até porque a gente não tinha nada de bom a oferecer a Deus. Mas Jesus nos ama porque essa é a essência dele. E porque ele nos amou, nós somos movidos por esse amor, transbordados por esse amor, nós somos convidados a amar o nosso próximo. O servo é aquele que abre mão dos seus próprios interesses e das suas próprias preocupações para o benefício do outro. É aquele que coloca o outro à frente de si mesmo, amar o seu próximo com toda a intensidade. O servo tem mais uma característica: ele é paciente, ele é bondoso. E o servo faz algo muito interessante e muito importante: ele ora pelo próximo. Ele ora pelo bem-estar de todos. Cada um desses quatro exemplos, cada uma dessas quatro características são extraídas daquele que é o maior servo, daquele que é o maior exemplo de serviço em favor de cada um de nós, que é Cristo. E olhando para o exemplo de Jesus e movido pelo amor que transborda dele, que vem dele e que enche a nossa vida com sentido e com significado, é que nós somos convidados a exercer esses quatro princípios também diante do nosso próximo. Servir sem esperar nada em troca. Colocar muitas vezes o meu próximo antes do meu próprio benefício. Ser paciente e bondoso com aqueles que estão à nossa volta. Orar em favor de todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Como eu posso servir ao meu próximo? E aonde? No trabalho, na família, na sociedade, enfim. Em todos os locais que você atuar, você pode servir ao seu próximo com dedicação, com honestidade, da melhor forma que você puder, demonstrando, vivendo o evangelho, vivendo esse amor do qual você foi alvo, vivendo esse amor em palavras, em ações, na prática, amando o próximo. Em meio às nossas rotinas, em meio à cobrança, em meio a todo o estresse diário, em meio a toda a frustração, em meio a tudo isso, a gente é convidado a amar o nosso próximo. Mas isso é difícil, com certeza é. Mas com o amor e com a graça que vem de Cristo, nós conseguiremos seguir em frente, levando a nossa vida e buscando impactar a vida dos outros com o amor que não brota de nós, mas que brota da cruz de Cristo por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Em meio a tudo isso, nós somos convidados a lembrar que o maior de todos os nossos problemas já foi resolvido. Em meio a todo o estresse, toda a preocupação que você tem, o maior problema já foi resolvido. Nós, eu, você, cada um de nós, todos nós estamos em Cristo. Cristo nos serviu e o seu serviço transformou as nossas vidas e isso foi algo de forma permanente. Com Ele nós estamos completos, com Ele nós estamos livres dos nossos pecados, com Ele nós somos amados, com Ele nós fomos perdoados. Isso não pode ser um discurso que fica da boca para fora. Não pode ser algo que a gente escuta aqui todo domingo na igreja e fica algo repetitivo e fica algo no automático. Isso precisa ser vivido por cada um de nós porque isso é real. Nós estamos salvos. Deus nos deu perdão por meio de Jesus. Sabendo de tudo isso, quando eu olho para o caos da semana que me aguarda, quando eu olho para a rotina maçante que muitas vezes parece me engolir e me esmagar, quando eu olho para os desafios que nos esperam no ambiente de trabalho e na família, eu sou convidado a me apegar nesse amor, me apegar nessa mensagem de que eu sou salvo, de que eu sou perdoado em Cristo e transmitir esse amor ao meu próximo. Deixe o amor de Deus foi demonstrado em Jesus invadir o seu coração e a sua vida a ponto de transbordar a sua vida com esse amor e te mover em direção àquele colega chato de trabalho, aquela pessoa que te irritou, aquela pessoa que ri, que despreza a sua fé. Deixa o amor de Jesus invadir o seu coração e transformar a sua vida para que você possa servir. Não um servir humano que espera uma retribuição, uma recompensa, um prêmio, mas um servir de Cristo, um servir de Jesus. Aquele servir que ama sem esperar nada em troca, que flui da cruz e da certeza de que nós já fomos amados, de que o maior dos nossos problemas já foi resolvido. Aqueles irmãos e irmãs da fé, que a cruz de Jesus possa continuar transbordando o nosso coração com o amor que vem de Jesus. Que ela possa continuar conferindo o sentido à nossa existência, nos mantendo de pé em meio às turbulências, em meio aos problemas que nós enfrentamos e que nos aguardam ao longo de toda essa semana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe. Amém.